Aumente o volume.
Isso é mais um Barrio Cast.
Tá.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Vamos que vamos, barrizeiros. Eu sou Pessoa e Shinigami adora maçã.
Eu sou o Cowboy, não sei nem se o correto é pronunciar anime ou anime.
Eu sou o Uriel e como Ruf, eu estou num barril.
Eu sou o Jacó e eu tenho que admitir que eu choro. Eu choro de emoção quando eu escuto a música de encerramento de Guerreiras Mágicas de Rei Art.
Meu Deus!
Droga, passei vergonha.
Oi gente, aqui é a Raíssa e eu não sei o que eu tô falando aqui não.
Eu sou o Bronson e o que é melhor, mangá ou HQ?
A pergunta que não quer calar.
Então, barrizeiros, estamos mais uma vez aqui com essa tropa de gente insana, gravando mais um BarrioCast. Dessa vez um tema que talvez seja um pouco da parcela do que ouve a gente, porque pra gente, quem ouve a gente é o pessoal que não tem nada o que fazer, né?
Eu então, sei. A gente tem muito, né, o que fazer, né?
Estamos gravando aqui sobre um tema que é um tema legal de falar, que é sobre anime ou anime, não sei também a pronúncia, a mesma dúvida. Estamos aqui com...
Depois vocês assistam o vídeo do DS, que é um dos nossos podcasters, que vocês vão saber como é que fala.
Estamos aqui com a participação especial da galera do Nightcast, o Muriel.
Eu.
E a Raíssa Soares.
Não. Não precisa falar nome todo, não.
Estamos aqui para puxar um pouco desse assunto, desse tema que talvez nossa galera assista, né? E que queira saber mais, às vezes quer até recomendações do que seria esse anime, esse mundo do anime, um mundo que movimenta muito dinheiro no Oriente, né? Principalmente no Japão. E vamos aqui tentar abordar, falar muita besteira. E espero que a galera do Nightcast consiga corrigir a gente e tirar nossas dúvidas. Afinal, eu só assisto. Saber o que é bom, não sei porra nenhuma.
Dois.
Assistir é o primeiro passo.
Tu acha que só vai assistir, cara, mas daqui a pouco já era.
Uma hora você se perde no caminho.
Não. Rapaz, ele já assustador se... demais isso aí.
Ele já se perdeu, ele viu Love Hina. Eu admito, eu já vi Love Hina. E dei muita risada de Love Hina. Começar a falar do anime, o que seria anime ou anime, né? Na verdade, e diferenciar essa questão do anime com os desenhos ocidentais que a gente tem hoje em dia.
A verdade, a palavra anime que a gente fala para animações feitas no Japão, ele é só uma palavra que nós usamos dessa maneira. No Japão, qualquer tipo de desenho, animação, ele recebe o nome de anime, mesmo que ele seja de fora, quanto de dentro do país, entendeu? Então anime é animação, é um desenho. Só que aqui a gente vê anime como animação feita no Japão.
Uhum. Agora tudo faz sentido.
Mas na visão dos japoneses, tanto o desenho ocidental quanto deles é o anime.
Então Pica-Pau pra eles é o anime, né?
Pra mim também era, até esse podcast.
Muriel também é cultura.
Imagina o Pica-Pau dando uma Dick Dama. Seria legal, pô. Eu fico sempre tentando imaginar a luta entre o Pica-Pau e o Pernalonga, pô.
Não, o Pica-Pau ganha, independentemente de qualquer pessoa. Pica-Pau é imbatível.
E a questão do... O que veio primeiro, o anime ou o mangá? O mangá eu acredito que tenha vindo primeiro, né? Apesar de ser uma coisa assim, pra mim, nova, né? Que eu comecei a ler tem pouco tempo. Mas o que é o mangá? quando surgiu esse mangá e a diferença entre o mangá, os HQs, né, e os gibis nós, assim, é. A galera.
O tanto de pergunta ao mesmo tempo. Tá, primeiro, o que, que é mangá? É, mangá é a versão japonesa, é um quadrinho japonês. Ele segue a mesma linha de traços e expressões que a gente vê no anime, só que aí, né, sem a animação. É, o mangá, tecnicamente, veio antes do anime porque existia... Nos jornais, eles já publicavam mangá desde o quê? Década de 30?
O peixe? Antes da Segunda Guerra.
É, tipo, foi... É uma... Na verdade, desde a primeira, porque na forma de mangá mesmo, é, foi mais tarde, mas se você considerar que nem a gente tem aqui as tirinhas do, sim, Garfield,
sim,
e essas outras coisas, tinha o estilo mangá. Geralmente eles eram com temáticas de samurai ou temáticas políticas, assim. Uhum. Então, tecnicamente, o mangá veio primeiro, uhum, mas... Se você tá falando assim, ah, um anime específico, sei lá, Dragon Ball, que veio primeiro, mangá ou anime, aí vai ser diferente a interpretação que você vai dar. Você vai ver por onde que o autor criou, se foi por um mangá ou se foi por um anime. Às vezes é por jogo, às vezes, uhum, é light novel, que é um outro estilo, que não é um mangá, mas também é de ler.
Às vezes é pra vender boneco.
É, às vezes tem boneco antes. Diga Black Rock Shooter, que acabou de sair.
Às vezes é uma história própria também.
E qual seria a diferença principal entre o mangá e os HQs?
É que assim, ó, é, como a Raíssa falou que antigamente era, saía no jornal como pequenas tiras, que normalmente era política, às vezes era uma crítica, na época da Segunda Guerra Mundial, eles pararam de... Eles censuraram bastante esse tipo de crítica. Aí... Pelo que eu sei, como teve um contato com o Ocidente e o tipo de tirinha, esse tipo de HQ já existia um pouquinho antes, no formato que a gente conhece eles hoje, ele acabou misturando essa cultura com o Ocidente, influenciando, e as histórias se desenvolver de outra maneira, sair desse um pouco de tirinha e começar a virar uma história mesmo, que foi se desenvolvendo até chegar no mangá que a gente conhece hoje.
Eu tenho uma pergunta assim que não quer calar, velho. Por que diabos é você ler de trás pra frente aquela
caralho,
porra?
Caralho, você tirou as palavras da minha boca.
Rapaz, que porra.
Ah, quem foi o filho da puta que teve a ideia de pegar a HQ e virar o contrário a história? Começar a
porra. Que povo perturbado, velho. Que porra é essa, rapaz?
Ansiedade do meu fim primeiro.
Ah, é questão cultural, né, cara? Eu acho que desde sempre, desde que eles criaram a língua deles, eles liam de trás pra frente, daí.
Na verdade, o japonês tradicional é escrito. É, da direita para a esquerda, de cima para baixo.
Nossa.
Então, quando você lê um mangá, o certo de você ler ele é o jeito contrário ocidental, e sempre lendo os balões de cima primeiro.
Vou contar uma coisa para vocês. Quando o primeiro mangá que eu li, eu já vi anime, mas o primeiro mangá que eu li foi o Cavaleiro do Zodíaco da Saga de Hades. E eu lendo, igual eu li a HQ minha vida toda. Aí eu fui ler e eu, puta que pariu, que história maluca é essa, velho? Que porra é essa?
Você tava lendo pelo final, né?
Não, no mínimo. Eu tava lendo no jeito normal que as pessoas...
Normal.
O legal é que ninguém lê os avisos, né? Tem uns avisos na capa. Desculpa. Leia de tal jeito. Foda-se, pula pra primeira página.
É, a primeira página do lado ocidental sempre é: pare, você está lendo esse mangá pelo lado errado. É. O cara ignorou isso, né?
O primeiro mangá que eu li foi Os Cavaleiros Ridículos.
Não, mas ele não era mangá, pô. Era o que chama de doujinshi, um trem assim.
Ah, doujinshi.
Desculpa, meu japonês é árabe.
Era uma sátira aos Cavaleiros Ridículos. Bem pesado, assim.
Seguinte, você tava falando aí da leitura. Eu sempre li quadrinho também. Eu tenho coleção de Marvel, principalmente X-Men, minha coleção. Aí eu comecei a ler mangá. Aí foi aquele choque inicial. Outro dia eu falei assim, cara, eu vou comprar uns HQ novo, que minha coleção tá parada há muito tempo. Quem disse que eu conseguia ler? Não dava.
É foda, né?
Eu só lia do jeito japonês.
É foda, é foda.
Chegou a me irritar. Mas que nem você falou aí, tem mangá, mas também tem outros tipos de publicação que a gente tem contato, por exemplo, do Doujinshi, que é uma publicação que é baseada num anime ou num mangá ou em qualquer outra obra, pode ser videogame, mas ela é feita por fãs.
O Los Cavaleiros Ridículos é melhor do que o Cavaleiro do Zodíaco. Vou deixar logo do aviso.
É mais engraçado, normalmente quem curte essas paradas. tem que ler.
E você se decepciona menos.
Como é que é?
Você se decepciona menos, que Cavaleiro do Zodíaco pra mim é a maior decepção da minha vida. Da minha vida!
Por quê?
Nossa,
por quê?
Quanto ódio nesse coraçãozinho.
Oh, por vários motivos. Primeiro porque eu vi aquela porra na manchete, velho. Eu tinha, sei lá, meus 5 anos de idade e aquilo pra mim era a melhor coisa do mundo, velho.
Mas era mesmo.
Porra, aí, eu e pessoa, a gente fazia, desenhava as armaduras nossas, tá ligado? Que era
Vergonha.
Aí, eu cresci...
Foi ver mais velho.
Justamente. Rapaz, eles são... Tirando o Wiki, o resto é tudo uma cambada de bicha louca, velho. Caralho, tá aqui, são muito gays todo mundo é muito gay ali, velho.
Eu era o Shun, porque eu achava que ele era uma mulher. sei lá, velho, a armadura dele tem peito,
tem
cara.
Peito,
velho. Eu achava que ele era uma mulher. Ele usa gloss.
É meio decepcionante assim pros fãs, né? Mas fazer o quê? É,
e eu sou do signo de peixes, né? Imagina.
Eu sou espada, eu sou capricórnio, né?
Corta do lado.
Me dê sua força, Pegasus!
Pra galera que escuta o barril, assim, acredito que muita gente não saiba de onde que surgiu essa questão do anime. Às vezes as pessoas veem, por exemplo, que nem Cavaleiros do Zodíaco. E Dragon Ball, que talvez sejam os que mais atingiram o Ocidente, junto com Digimon, esses outros monstros da vida, tá ligado? Mas a galera não sabe de onde que surgiu essa questão do anime, como começou essa indústria de anime ganhar tanta força assim no Japão, porque no Brasil tem novela, no Japão tem anime.
Rapaz, mas você falou uma coisa rapidinho antes deles responderem, deixa eu ter uma parada foda de Pokémon, velho. Rapaz, as pessoas de Pokémon usam drogas pesadíssimas, velho. Eles no começo falaram que tinha 150 Pokémon. Hoje existe mais de 2 mil. Rapaz, onde é que. Esses biólogos estão de brincadeira comigo, né, velho? Não, eles estão de sacanagem comigo, velho. O que. Eles. Ninguém tinha visto os outros milhões de Pokémon que tem no mundo? Que porra é essa?
Eles estão surgindo do nada, cara.
Não tem lógica. Que porra é essa, velho?
Você pode pegar todos, me disseram. São só 150, me disseram.
A melhor decepção que eu já tive foi quando eu tava jogando Fire Red, pega os 150, vira o jogo e aparece mais 150.
É foda isso, velho. É bizarro.
Mas então, como surgiu essa... Como surgiu as influências?
Ó, que nem o Muriel falou... Anime, o termo em si surgiu para definir animação, mas anime no estilo que a gente pensa em anime, que é o anime, a animação japonesa com aqueles traços bem característicos, ela surgiu por volta da década de 60, e ela parecia bastante com a animação ocidental no início, mas...
O Speed Racer é anime.
Speed Racer é anime, é um dos primeiros. Os primeiros sucessos que lançaram foi Speed Racer. Que a gente conhece, isso. No caso, né?
Uhum. Que veio pro ocidente. Speed Racer tá datado, assim, dos mais antigos. E aí, com o tempo, a indústria japonesa, ela foi criando seus próprios traços, então... Essa coisa característica que a gente vê no anime de hoje, dos olhos arregalados, o cabelo bem cheguei, isso não era tão comum no início, era mais na linha do Speed Racer mesmo, que você poderia confundir com anime, com animação ocidental facilmente. Se não fosse os plots malucos, né? Que só japonês passa.
a galera lá tem um problema de autoafirmação foda, né? Com esses olhos arregalados, né, bicho? Rapaz, ninguém tem olho puxado na porra dos animes, né?
Então, o que acontece? O japonês, ele criou essa mania de colocar o olho muito grande porque eles diziam que era muito difícil colocar expressão num desenho. Então eles começaram a fazer com o olho grande para poder deixar as expressões bem claras. Aí o olho foi aumentando, até que chegou nessa coisa tudo super deformed, assim.
Sabia. Pra mim, japonês nunca teve sentimento. Sabia? Eles olham puxados.
É, isso explica os olhos, mas isso não explica os peitos.
Tem gente.
Caraca, é isso que eu ia falar. Porque nos retais sempre. Que... Não, mas então.
Com certeza. Eu acho que é pra. Pra... compensar outra coisa pequena.
Meu Deus. É pra enxergar melhor.
Mas essa influência veio de onde? Essa questão de... não só da questão dos traços, mas das histórias. Porque, acredito, tirando Speed Racer e... Não fugiu o nome do outro que eu tinha que era antigo que assistia.
Astro Boy
é antigo.
Como que surgiu a questão de colocar a questão... tem os samurais, que é a influência... direta nas histórias, eu acredito que os samurais têm, mas a questão de, por exemplo, inserir robôs, máquinas, que já desde, começando com Astro Boy, já entrava na cultura dos animes.
É do cotidiano dele, pô.
É, você tem que pensar que, tipo, o japonês adora tecnologia. Eles são fissurados lá, a privada deles tem 5 botões.
Caralho, mano.
Falo por experiência própria.
Sabe? Enquanto aqui no Ocidente você come com 5 talheres, lá você tem 5 no tempo. Sai de qualquer maneira.
Lá tem cardápio e privado, né, velho?
A tecnologia.
Mas o cara botão deu um desenho da forma da merda que você fez.
Ué, pra mim, de outra pra bosta?
Mas agora mate minha curiosidade, senão eu não consigo dormir. Qual é a utilidade desses botões? Agora eu quero saber.
Você quer mesmo?
Com certeza.
A gente tá no ponto crítico.
Eu chuto 3. Um é aquela mais fraquinha pra xixi, uma mais forte pra merda, a outra é que joga aquela aguinha pra cima.
O outro é padrão de pé.
Aí entra dois aí, um que joga aqui.
Nós estamos indo certo?
Tá faltando só um.
Porque eu fico imaginando que o esgoto deles, a merda vai pra um lado, o xixi vai pelo outro.
Tá faltando só um na teoria de vocês. Um botãozinho que tá faltando.
Caralho. O de limpar, puta que pariu.
Ué, se molhou, tem que secar, né?
O ventinho. Eu
necessito de uma privada dessa, velho.
Caralho.
Não tinha um da massagem também? Não tinha um da massagem?
Mais legal é chegar lá e não saber qual que é os kanji que tá escrito. Você não sabe o que é.
É foda, velho. Pra mim, eu fico impressionado como é que o japonês sabe falar japonês desde pequeno, velho. Eu fico impressionado mesmo, porra. Você é doido? Como é que consegue ler aqueles tracinhos lá desgramados?
Me dê sua força, Pegasus!
Agora, vem cá, vou perguntar pra vocês, que é uma dúvida que eu tenho a vida toda, velho. Por que diabos anime não é lucrativo no Brasil? Porque todo canal que passa anime fale. Manchete faliu, Locomotion faliu, Animax faliu.
Já que tem um grande público, né?
Ah, eu acho que assim, ó, dá pra pensar duas coisas. Assim, tu tem que ver que o preço de uma animação a americana, ela é mais barata, se tu for ver. Que é o tempo que eles levam pra fazer e a qualidade que eles fazem é bem mais barata. Então,
sério?
Consegue mais barato.
É, às vezes a qualidade do anime é até melhor, mas tem dificuldade de tradução e todas essas coisas. Então, no fim das contas, a soma acaba mais cara.
Tem isso também. Também a maioria dos animes, eles são mais curtos. Séries americanas, em grande parte, elas são infinitas. Ou seja, tu vai ter que comprar às vezes 10 animes e pagar um monte isso em vez de pegar um desenho americano que vai te dar um lucro bom já, entendeu?
Depende, né, velho? Se for colocar Naruto e Bleach, é mais difícil, já passando, você não chega no final, né?
Mas
você tem que você tem que concordar que são investimentos, assim, principalmente na hora de trazer, pode tanto dar muito certo quando pode dar errado. Porque você tá mexendo com uma coisa que é totalmente fora da rotina do brasileiro. Então, pode dar certo, pode ser um Pokémon da vida, pode, mas também pode estar muito errado e ser um, sei lá, um Zet Bell da vida.
Zet Bell era da hora. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o brasileiro é preguiçoso. A gringa brasileira é preguiçosa. Eu lembro, há muito tempo atrás, assistindo a Locomotion, 80% dos animes eram legendados. Quando a Locomotion virou Animax, esses mesmos animes passados tinham que ser dublados. Ou seja, quer dizer que os legendados não faziam sucesso, tiveram que dublar. Quando é um anime legendado, até pelos fãs mesmo, eles fazem as legendas, tu tem essa preocupação. É bem mais barato pra indústria, pro canal mesmo passar os animes legendados.
Cara, eu enxergo da seguinte forma: o desenho americano, ele é feito no modelo pra exportação. É aquele desenho que onde passar, o canal que comprou não vai precisar ficar se preocupando em editar, em cortar isso, cortar aquilo. Porque eu pelo menos uma coisa que eu noto é que o desenho japonês, ele, porra, todo desenho tem alguma coisa de perversão. Tem uma menina de 12 anos com um decote estourando, cobrindo a luz do sol, tudo assim, entendeu? E não adianta, velho. Vem pro Brasil, não vai passar na TV Globinho isso. Tem que cortar, vira uma bagunça. Então, tem essa questão também, né? Do desenho ser muito comercial, desenho.
A Manchete mostrava tudo.
Saudades da Manchete. Né? A questão da censura brasileira era muito forte, mas se tu for ver, ela é muito forte só pra questão externa. Qualquer coisa interna, ela tem uma censura mais fraca. Por exemplo, tem... Em novela tu vê coisa muito pior do que tu vê em anime. E no anime ele censura.
E além disso...
Tá no horário que...
Não, mas aí é toda uma combinação de coisas. Não adianta passar desenho à noite, que os pais não vão deixar a criança ver televisão, ver desenho à noite. Se vai passar de manhã, não vai passar esse tipo de coisa pesada de manhã, entendeu? Não tem jeito.
É isso mesmo.
É o seguinte, também eu acho que uma das principais barreiras pra trazer anime também é porque aqui no Ocidente, de modo geral, a gente associa muito o que é desenho, o que é desenhado, com algo que é pra criança. Uhum. E o anime, na verdade, são muitos poucos que são pra criança. Então a gente tá falando aqui, por exemplo, de Cavaleiro do Zodíaco. Se eu for parar pra pensar, não é muito adequado que uma criança assista esse anime.
Influenciar o homossexualismo pra criança, pô.
Exato, você cresce com uma tendência homossexual.
Mas no Japão não tem criança.
Mas tirando isso, tem episódios, tem palavras muito fortes, tipo, eles falam, porque não sei o que, fui no inferno buscar tal pessoa, sua alma estava presa e tal. Então é um palavreado pesado. É exatamente por isso também que muito anime cai na boca de crente. Porque Yu-Gi-Oh! É do demônio. Porque tem o cemitério das Pokémon é do demônio. Pokémon significa monstro em japonês. Que na verdade é Pokémono, não é Pokémono, né? Mas o povo vê o que eles querem. Então aqui a gente tem que ter pra indústria de anime realmente se consolidar, uma das primeiras coisas que tem que ter é a quebra da ideia de que a animação é coisa de criança. Uhum. Então aí vem a primeira dificuldade. Porque.
Muita dificuldade.
Porque pra você convencer um adulto a assistir aquilo, pode ser um processo muito difícil.
Eu falo isso porque teve uma época que eu fui tentar apresentar Death Note pra um brother meu e falei, você tem paciência de ver esses desenhos, não? Eu falei, não, velho, assista, você vai gostar da história. E o cara...
Eu acho que Death Note é o desenho que todo mundo que quer iniciar alguém apresenta, né? Fala, porra, assiste Death Note. O cara, pô, vou ver desenho. Não, velho, assiste, eu tô falando pra você assistir, porra.
Minha mãe viu Death Note, velho.
A minha mãe também. Minha mãe e meu pai viram Death Note. Sim.
A gente começou a falar, né, a questão da Manchete. Voltando a Speed Race, esses animes mais antigos que tinham uma característica bem ocidental mesmo. Eu acho que a Manchete foi o principal que introduziu o anime de volta ao Brasil mesmo, à cultura brasileira.
A Manchete, ela assim, tá no imaginário de muita gente da nossa idade, assim. E, aliás, eu inclusive tô escrevendo um artigo.
Uau!
O negócio é sério.
Eu tô pensando.
É tipo assim, o que eu quero apontar é o seguinte. Quando a Manchete veio, ela encarou todo esse negócio de que vou ter que ensinar que desenho não é necessariamente de criança, que também pode agradar público adulto e essas coisas. Mas hoje em dia, nós que fomos crianças quando a Manchete estava apresentando, a gente já tem uma disponibilidade maior para aceitar a animação japonesa do que alguém, os nossos pais, por exemplo. Uhum. Então, a Manchete foi pioneira e, na minha opinião, é um mercado que atualmente está sendo desperdiçado no Brasil. Porque a gente já tem, assim... todo mundo assistiu os Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Todo mundo assistiu o... Na época que passava Sailor Moon, se fosse menina, não queria ver desenho menino. E o Yu Hakusho. Então, eu acho que é um mercado que está até desperdiçado.
É porque a gente já foi iniciado,
porque,
né?
Eu ainda não sei, mas... Eu acho que tá.
É um mercado que ele tem força e que é uma, não é uma chance abaixo de, de uma pessoa pegar um anime e conseguir passar aqui no Brasil e não conseguir um sucesso. É, o SBT arriscou bastante, uhum. Se for ver, teve o seu sucesso. Só que é o que nem a gente botou antes. O problema é que é muito mais fácil pegar uma animação mais barata, que é mais infantil, que não vai ter esse risco de não ser aceito por causa desse preconceito que a gente tem aqui, entendeu?
A barreira cultural. O que rola da animação, o que a animação tem que nada, que difere de tudo, que o anime tem que difere de tudo, é essa questão de sequência, né, velho? Porque você vê os desenhos, os outros desenhos, você pode ver um episódio isolado que não tem problema, mas o anime te prende pra você ver o próximo episódio, o próximo, e os outros desenhos não tinham isso, né?
É, você não tinha que ter aquela coisa de acompanhar a história.
A maioria dos outros, eles não... A maioria dos desenhos americanos, eles são mais sátiras e comédias do que algo com uma história muito complexa, entendeu? Então não, ele não tem uma continuidade muito grande diferente da maioria das animações. A nossa maioria da animação japonesa.
Poxa, até os que tem uma história mais trabalhada, assim, às vezes é bem slice of life. Os negócios, tipo assim, você vai assistir um Homem-Aranha, Fantástico Maravilhoso. Ah, não lembro que nome eles dão. É tanto nome que eles dão pro
Homem-Aranha.
Você vai assistir um Homem-Aranha, tipo assim, você consegue perder uma semana assistindo o próximo e acompanhar de boa, mesmo ele tendo uma história mais contínua. Mas no anime, você perdeu uma semana, cara, você tá ferrado. Vai procurar quem assistiu, perguntar o que aconteceu na época que não tinha internet, né?
Bons tempos.
Você perdia Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, mas eles passaram na casa, o que aconteceu? O único que não dava problema perder era Dragon Ball, né? Porque era 7 episódios da mesma luta.
Era só você perder um episódio e o Yantia morria.
Ou o Yantia ou o Kuririn.
Não, mas o Yantia é o mestre da morte, velho. Ele morre sempre.
Só que o Kuririn dura uns 2 episódios a mais.
Eu lembro que... Que na época da SBT mesmo começou a passar o Fly mesmo, que é um anime até que eu gosto bastante.
É injustiçado o Fly, porque Fly muito é um dos melhores animes de todos os tempos.
A gente ficava de um sábado a outro esperando, pô, pra poder passar o próximo episódio de Fly. Ou seja, te prendia uma semana toda você pensando nisso, caraca, o que vai acontecer?
Sem estudar,
no próximo episódio.
Sem mais nada. E eu chorava também quando escutava a música da abertura, que me emocionava.
Que é uma das melhores, velho.
Fly,
é uma das melhores.
Fly, 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 que o rapaz é inimigo de história. Um pouco de mágica e um muito de herói.
Eu sabia que eu podia ter gravado antes, que quando falasse de Fly, todo mundo ia andando a cantar a festa.
Me dê sua força, Pegasus!
Linda!
Vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas acredito que existem 5 estilos, gêneros de anime. Tô certo?
Não. Existem vários gêneros de anime.
Incontáveis.
Não, mas os mais famosos, assim, que talvez... Se a gente colocar os animes mais vistos no Brasil hoje... Eles se encaixariam nesses 5, eu acredito, né?
Que
no caso o show, né?
No Brasil, esse encaixa em um. Ou em dois.
Encaixa pelo menos em um, né? No
É que tipo, é como se fosse assim, cinco gêneros principais e uma porrada de subgêneros, é isso?
Não, na verdade é tipo assim, tem muitos gêneros que existem que é difícil você fazer alguma coisa assim, só esse gênero. Então, tipo assim, se você pegar um anime de esportes, se você for fazer um anime exclusivamente de esportes...
São muito bons.
Você vai ter que fazer, tipo assim, a narração de um jogo de futebol ou alguma coisa assim. Não vai ter profundidade a história, não serve pra ser um anime. Então aí acaba misturando um pouco com esses outros gêneros que são os mais utilizados, assim, também assim, os mais populares, justamente pra fazer essa complementação de um gênero que ficou assim. Precisamos de algo a mais.
Por exemplo, o gênero comédia. Quase não existe anime que não tenha esse gênero incluso nele.
Ah. Verdade, é muito difícil.
Eu complementar isso que você disse aí com um apelo público pra na Copa de 2014, que vai ser no Brasil, quem narrar os jogos pela Globo, de vez de ser Galvão Bueno, o narrador de Capitão de Tsubasa, aquele narrador muito melhor.
E é gol! Gol do Nankatsu!
Gol! Não precisa se esforçar muito pra ser melhor que o Galvão, né? Então,
qualquer urro, qualquer bêbado na esquina, narra melhor que o Galvão. Então, bora tentar falar o Shonen. O que seria o Shonen? Shonen, não sei a
pronúncia
certa.
Se for traduzir a palavra... É jovem garoto. Ele é um gênero tipo que tu pode tanto dividir entre para gênero masculino, ou seja, a maioria dos animes são voltados para pessoas do público masculino e para pessoas mais jovens. Exemplos que a gente teve aqui no Brasil: Dragon Ball, que tem Naruto, tem Bleach, que já passou, tem One Piece, Inuyasha, tem vários gêneros, tem vários animes com esse gênero. Normalmente o que define o shonen é a história dele, que ela é um pouco menos complexa, ou seja, um adolescente ele vai conseguir entender a história. E ela é voltada bem para aquela parte de ligação entre as pessoas, tipo amizade, esse tipo de coisa. Os personagens, que é bem forte.
Andando e cantando, seguindo a canção.
E o Death Note, ele se encaixa nesse?
Não, eu acho que eu sempre considerei Death Note mais um seinen, que é para pessoas mais velhas, né? Porque uma pessoa de 15 anos, ela a história de Death Note, ele tem uma crítica à sociedade muito forte. E ele faz uma crítica ainda com a questão do pensar da sociedade em relação à morte. Que é o mais pesado que ele podia ter pegado, o autor ele pegou. Entendeu?
E aqui no Ocidente ainda tem mais um problema, que é a crítica à religião.
Né? Você
tá dizendo que...
Então...
Não, eu acho que você tá... É muito errado, porque você tá comparando adolescente de 15 anos do Brasil. Rapaz, adolescente de 15 anos do Japão já faz Megazord, velho. Não, você tá maluco.
É que se tu for bem ao fundo, cara, se for procurar todos os shonen, todos os animes fazem alguma crítica, alguma coisa mais adulta, entendeu? É aquela pessoa com uma maturidade maior, que presta atenção, consegue entender também. Ele não é, ele, mais que ele seja feito por um adolescente, ele tem coisas adultas, coisas a mais do que ser um simples desenho.
O Cavaleiro do Zodíaco é o caso do irmão gay.
Uma coisa que é bem característica do shonen é você ter, por exemplo, heróis adolescentes. Justamente para você fazer o público se identificar com aquele personagem e entender os valores que aquele personagem quer passar. Por mais
querer
que
ser,
não
né?
tenha nada de adolescente. Tipo, Wiki. O Ichigo começa o Bleach com 15 anos. Entendeu? O pessoal do Cavaleiro do Zodíaco é tudo adolescente.
Desses que a gente citou, assim, qual que vocês achariam que a gente deveria fazer um comentário, até como recomendação de assistir para o público que não conhece, né? Porque eu acho que pelo menos já ouviu falar de Naruto, já ouviu falar de Bleach, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que são os que atingiram a maior massa aqui no Brasil, desses aí. Qual outro que a gente poderia comentar, assim?
One Piece.
One Piece fala de quê?
Não conhece
o One Piece? Tem mais propriedade pra falar de One Piece.
One Piece é um anime bem curtinho.
Nossa!
tá apenas o episódio 565 ainda.
Assistindo
quanto?
575.
Caralho. Não sei porquê, velho. Tipo, não, vou falar qual que é a minha opinião. Eu não tenho paciência de assistir esses animes.
Eu também não.
É. Gigantes. Bleach, Naruto,
eu assisti Bleach por muito tempo, passei muita raiva com Saga Filler e tudo mais, e larguei pra lá, não quero nem saber mais.
Eu não tenho paciência, velho.
Eu achava foda, mas eu não tenho saco. Por isso que eu nunca comecei Naruto, nunca comecei One Piece.
Você fala a verdade, Cobra, você não viu, parou de ver Bleach, porque demorou muito tempo de aparecer o Zarak.
Zarak. Era o único, cara, eu só assisto um episódio de Bleach que tem Zarak.
Ou seja, assisti uns 20 episódios. Uma coisa assim, que o One Piece, ele mostra bem o shonen, aquela questão que a gente falou de uma mistura com a comédia, porque ele faz uma mesclagem entre luta e comédia, e qualquer coisa no One Piece tem comédia. Uhum. Ela vai surgir do nada.
O One Piece é do cara do chapéuzinho?
É, do chapéu de palha.
E do narigudo?
Do narigudo.
Caralho, aquilo passou na Band, eu acho, não passou não?
É só que o seguinte, quando ele veio pra cá, ele sofreu um processo de censura muito forte, cara. Eu nunca tinha visto um anime sofrer um processo de censura tão forte que nem ele. Além de censurar sangue só, eles censuraram armas, aquelas armas mais antigas. Putz. Botaram os negócios...
Até cigarro censuraram.
O cigarro do Sanji, eles censuraram. O cara que fumava um charuto, eles tiraram o charuto da boca do cara.
O episódio que era de 20 minutos, foi pra 10, né?
É, mas não foi nem só o problema, eles não só cortaram, eles pegaram o que já tinha e censuraram, botaram um negócio em cima que não tinha nada a ver. Por exemplo,
nossa,
personagem que fuma tava chupando um pirulito.
Nossa!
Que é o Sanji. Outro personagem que ele, tipo, ele bota dois charutos na boca e fuma, eles tiraram o charuto, daí ele ficou com uma boca torta. Boca torta.
Caralho,
velho. Nossa, que ridículo.
Então eles sofreram uma censura muito forte, então. Aqui no Brasil foi uma droga, isso, entendeu?
Então tem que baixar, né?
Tu for ver, mas... vai ter que ver a versão original, legendada, senão tu não vai conseguir gostar.
Antigamente, velho, não tinha isso, velho. Mostrou, na SBT mostrou o Goku passando a mão na bunda da Bulma, mostrou, na manchete mostrava o sangue, mostrava essa porra toda, hoje em dia tem essa viadagem, velho.
Mostrava o mestre de Goku lá, querendo pegar nos peitos da Bulma, o mestre Kami querendo pegar...
Hoje em dia tudo dá processo.
Você tem que lembrar que, tipo assim, de modo geral, algumas coisas que antes a gente via na televisão, a gente não vê mais hoje. Tipo assim, você veja, por exemplo, humores no estilo TV pirata, que usava um linguajar, assim, digamos... mais pesado, não pode ter mais hoje em dia.
Não pode ter nessas coisas, mas pode ter na porra da novela! Na porra da novela pode tudo nessas coisas.
Mas era outro
novela,
tempo.
Novela, o público-alvo é o pessoal que já trabalha, que chega em casa à noite e que vai assistir sua televisãozinha.
Mas era outro tempo. Vai querer arrumar um esquenta com a véia lá, o cara chega... É o mais quente com a véia, assiste a novela que a putaria ela tá garantida.
Rapaz, mas era outro tempo, era outro tempo, presta atenção. Quando a gente era criança, né? Passou Calígula na TV aberta, brother. Era outro tempo, bicho, era outro tempo.
É, hoje tudo dá processo, até a gente já foi ameaçado
aqui. É mesmo, é verdade.
Até o bairro que a gente foi ameaçado.
Ainda bem que temos advogados.
Me dê sua força, Pegasus!
Meida!
O que eu queria falar, que até quando terminou eu chorei, o último episódio pra mim é emocionante, que você vê assim, porra, não vai me passar mais nada disso, é o Yu Yu Hakusho.
E é um dos poucos personagens que pega alguém, né? Porque o último episódio ele pega, finalmente.
Não, no último episódio eles geralmente pegam alguém.
É, porque depois de 100 episódios ainda não pegar é pra matar depois.
É, o Naruto tá aí, meu filho.
Aqui... Tem um que eu acho que vale a pena falar, mas que talvez não, nem todo mundo tenha visto, que foi Samurai X.
Claro que eu vi.
Samurai X eu vi.
E vai ter o filme, vai ter o filme.
Vai sair o filme, eu tô...
Mas vai ser produzido por quê?
Pelos japoneses.
Ah, graças a Deus.
É, porque eles já estragaram muitas coisas.
Eu lembrei de um negócio aqui, vou pagar muito pau se alguém lembrar o desenho. Tinha um desenho que passava na Band, eu era muito pequeno, velho. Tinha umas bolinhas rosas que explodia, pô.
Buck.
Não sei.
É Buck? Era uma bolinha rosa com rosto, não é?
Eu não vou lembrar o nome do negócio. É, a bolinha rosa com rosto.
É Buck.
É Buck, é uma droga.
Eu, Eu era muito pequeno e achava muito bacana, eu queria ter muito bom nisso.
Muito pequeno dele era 20 anos, ele tinha.
Não, eu sempre fui. A manchete criou.
Mas não assistam bem.
A manchete criou o meu estilo de anime. É Samurai Warriors. É, até Shurato, que é um tanto gay, se for olhar assim, é muito
Mas você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, não fala que nada é gay, nada é gay.
Cavaleiros do Zodíaco. Olha, na verdade, o Japão, ele tem um alto nível de homossexualismo representado na arte.
Tem um gênero maldito que é só dos gays, como é que é o nome daquela porra?
Yaoi.
Oi,
eu adoro.
Não tem lógica.
Não.
Toda, e outra, é um monte de gay pedófilo, porque é um cara de 50 anos com um moleque de 10, velho. É uma coisa maluca, dos infernos.
É, mas isso tem na versão masculina também, né? Que é o Lolicon.
Que isso, gente?
É o cara mais velho que pega as meninazinhas novas, cara.
Opa, é sério? É sério?
Tipo, professor da escola com as aluninhas da quarta série.
O gênero chama Shotaku.
Shotaku! Shotaku!
Agora tu entendeu? A moral?
Deixa eu anotar aqui.
Foda isso.
Shotaku?
Shotaku o quê?
É um gênero.
É um gênero?
Shonen é o gênero, que nem Yaoi é um gênero. Shotacon é um gênero.
E fala. Caralho. Dá um exemplo de Shotacon aí, vai.
Mas fala devagar aí pra me anotar.
Vai que eu procuro pro Shotacon.
Quer ver um exemplo sinistro que todo mundo assistiu e ninguém percebe que é Shotacon?
Qual?
Sakura Cardcaptor.
Caralho! Sério? Mas não tinha nada de Shota, não. Não passou nada de Shota ali, não. Não passou nada, tio. Eu vi aquela porra e
não percebeu. Tu percebeu, cara. Tu não percebeu.
Mas era um tanto. Realmente, se for olhar.
Sakura Cardcaptor. Os romances é entre uma pessoa bem mais velha e uma pessoa mais nova. O pai da Sakura, ele era professor da mãe da Sakura. É, a Sakura é apaixonada pelo Yukito, que é bem mais velho do que ela. Tem um romance entre uma aluna e um professor, que agora eu não lembro o nome deles. Então tem muito pontos Shotacons dentro de Sakura
Cardcaptor. Pontos Shotacons. Tem que assistir de novo.
Ah, e outra coisa, pra quem acha que o Toy era muito amigo do Yukito, no original em japonês eles são namorados.
Puta que me pariu.
Não
vou assistir, mano. Peraí, no original o Yoga é o que do Shun? Isso é importante saber.
Não me pergunte, eu só assisto Cavaleiros do Zodíaco em português.
Porque vamos falar a verdade. Tem umas aberturas que que dublado é muito melhor. A de Yu Hakusho, por exemplo, dublado é muito melhor, velho.
Ah, não, eu adoro a japonesa.
Ah, velho, a dublada é muito boa, velho. A do Corre-Corre.
Mas eu gosto da japonesa.
Né? Mas tem isso aí na dublada também, né?
É verdade, né? Eles não tiraram essa parte.
Eu acho que eles não tiveram criatividade. Eles falaram, essa porra deixa assim.
Ah, o que, que eles iam colocar? Muito obrigado.
Quando eles tentam adaptar a letra, tipo, traduzir ela e dar algumas coisas pra não ficar tão estranho, a letra fica legal, cara. Mas tem vezes que eles mudam completamente a letra, assim, que.
É, mas eu acho.
A versão de Cavaleiros do Zodíaco é legal.
A de Cavaleiros do Zodíaco é foda demais.
Né? É foda.
Sim. Eu odeio a versão em português da saga de Hades. É muito.
Ah, de Hades é.
Qual das de Hades? A do Santuário ou a do Inferno?
Duas em português.
A do Santuário, né?
Duas?
Ouvir uma canção. Aquela lá, então.
É melhor que chorar. Dá ficou de muito falar ruim. Assim, nossa, por que eles não colocaram alguma coisa no estilo NX0 cantando?
Angra! Tinha que ter tipo Angra! Angra.
Mas a música original é depressiva também.
Mas tipo assim, sei lá, ficou melhor na versão japonesa.
É porque tu não entende.
A música original era melhor.
Eu não gosto muito da original também, não, mas você engole melhor.
Hein? É porque você não sabe o que você tá dizendo.
Ela sabe.
Piada com a pessoa errada.
Ela sabe, seu animal.
Tô falando com os que não sabem falar japonês. Tá
bom. Agora, falou aí de Sakura Card Captor, ela se encaixa no próximo classificação de anime que a gente vai falar, né? Que é o Shoujo.
Shoujo.
Falou. Shoujo, que nem o Shonen, é um rapaz, um jovenzinho. O Shoujo é uma garotinha.
Ah!
E é voltado pra público feminino, mais novo. E muito frequentemente é misturado com o gênero, por exemplo, de Mahou Shoujo, que é a garota mágica, que é no estilo Sailor Moon, Sakura Card Captor.
Eu era apaixonado pela Sailor Moon.
Guerreiras
Mercury.
Mágicas de Card.
Eu gostava da Sailor Mars.
Eu adorava Sailor Moon.
Sailor Mars mais
perto. Gente, meu sonho é casar com o vestido de casamento no estilo do vestido da Princesa Serenity.
Nossa. Peraí que eu vou procurar
meu
então.
Sonho.
Você não lembra disso? Eu também lembro, não, viu? Deixar bem claro que eu não lembro.
Pô. Eu lembro, assisti esses dias.
Eu não
tenho. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Eu tenho 26 anos, eu não tenho namorada e eu sou viciado em Sailor Moon. Tem alguma coisa errada comigo?
Não, eu tô totalmente tranquilo.
São japoneses. Que tem uns 50 anos, não são casados e que até se vestir de Sailor Moon eles se vestem.
Caraca!
Peraí, e aí você tá me dizendo então que é normal? É,
aqui tem outro nome, travesti.
A esse ponto eu não vou chegar.
Normal, claro.
Mas tem uma diferença clara, ô Jacó, entre esses velhos malucos e você, cara. Esses velhos malucos já descobriram a cura do câncer, tá ligado? Porque eles são japoneses, então eles já fizeram a contribuição deles pra terra.
E eu não fiz nada. Fiz uma bosta no Barrio Cast de semana. Cada um colabora de acordo com suas capacidades. Eu fiz o meu melhor. Desculpa, humanidade, se eu não pude fazer mais que isso. Desculpa, raça humana. Desculpa.
Gente, quando vocês estiverem com problema de autoestima, achando que vocês não fizeram nada de importante na vida, coloca no YouTube um vídeo que chama Otaku no Vídeo.
Otaku no Vídeo?
Otaku no Vídeo, peraí, não pode falar disso não.
Otaku no Vídeo. No que você procurar e assistir, você vai ver que a sua vida é muito
O que,
mais,
que é otaku?
Otaku é uma pessoa que gosta de anime, mano.
Eu acho que essa pergunta tinha que estar no começo, né? Tarde demais pra fazer uma pergunta dessa. Arigato
gozaimasu. Pode falar um pouco da história de Sailor Moon, que é um anime antigo, né, na verdade, porque passou na Manchete. É, tem outro anime até que eu acho que se encaixa nesse Shoujo, que é o... como é que é, Bronson, que eu gostava de ver na Locomotion?
Love Hina.
Não?
Love Hina não é Shoujo.
Cyber Marionettes.
Cyber
Marionettes. Cyber Marionettes. E bora falar um pouco desse Sailor Moon, que é um anime que... Para as meninas é um legal, para os meninos também, quem gosta.
Eu gosto, né? E eu sou menino.
Oh, é muito bom. Sailor Moon, para mim, é uma das grandes obras dos animes. Fala a história da que em português ficou chamando Serena, mas em japonês ela chama...
Usagi.
Usagi Tsukino, que é o coelho da lua, né? Usagi Tsukino. E em português ela ficou chamando Serena, não sei o que. Mas de qualquer jeito, ela é uma garota aparentemente comum, vai na escola, tem um rapazinho que ela gosta na escola, que ela fica toda boba quando tá perto dele. E um dia ela encontra uma gata na rua e a gata fala...
What the?
E a gata fala que ela vai... Que ela tem... Ela pode se transformar numa garota mágica.
É, por que não?
Né? Isso é uma versão japonesa daquela minissérie que tinha lá, a da bruxa lá, como é que tinha uma gata que falava também?
Sabrina.
Sabrina.
Sabrina, aprendiz de feiticeira.
Podiam até ter colocado o nome da Serena Sabrina, né?
Até que não seria ruim. É. Serena pra Sabrina, né?
Então, continue sobre a explicação de Selomu, porque então, vocês Jacó são entendidos.
Tinha uma personagem que era Sailor Mars, que era muito bonita. Pronto, essa é a minha contribuição. Essa é a minha contribuição.
Como é que é o nome? Não, você sabia o nome em japonês da Serena. Não foi? Não.
Como é que é o nome daquele maluco do chapéu?
Não venha me enganar dizendo que você só sabe isso.
Como é que é o nome do maluco do...
Ela era amiga da Serena?
Não, elas não se davam bem. Elas tinham um certo atrito, assim. Elas não se davam muito bem. E uma coisa legal de ser... Tá, eu conheço. É cultura.
Continue.
É muito bom. A gente
chega falando assim, mas... Chego numa entrevista de emprego e digo, conheço o Sailor Moon. Isso eu ganho pontos com o cara, entendeu?
Ele, você ganha mesmo. Porque ele sabe que processo de assédio sexual no trabalho não vai ter, né?
Exatamente. E Sailor Moon é interessante porque tem uma fase, me corrija se eu estiver errado, que tem duas personagens que tem um relacionamento homossexual. Duas meninas, sim. Se não me engano, no, acho que na fase, ah, na quarta.
Na moral, né, eu tô tendo.
Super
tô...
S, alguma sim. coisa assim. Você
qual é a fase direitinho aí, jovem?
É.
Pra não ter que assistir.
Sim, peraí, deixa eu lembrar qual que é.
Eu acho que é no que Super S.
No S.
No S ou no Super
não,
S?
Não, Super S. O Super S é o das transexuais.
Meu Deus! Rapaz, eu tenho muitos problemas, velho.
Deve ser do S. Meu Deus.
Depois pergunta porque essa porra não passa na TV Globinho.
Ah, meu Deus.
Não, mas eu era apaixonado pela Sailor Mercury.
Mas imagina se passa na TV Globinho, aí você tá se viciando. Nossa, Sailor Moon e não sei o que, falta trabalho, passa fome. E daí quando chega no último episódio, eles tiram do ar pra pôr o programa da Fátima Bernardes. Como você se sentiu?
É foda isso.
Então, é melhor que não, né? Melhor que não passe mesmo.
Não, mas a Sailor Moon, realmente, eu assisti bastante tempo. Mesmo escondido, porque na minha época tudo era motivo, né? Hoje é bullying, tipo assim, você não pode fazer nada com a pessoa, mas na minha época, você querer assistir esses tipos de anime, tinha que ser escondido. Senão era motivo de zoação na escola.
Vou te contar uma coisa, eu acho que muito homem assistiu isso escondido.
Continuem vendo escondido, viu? Toda a população mundial.
Eu assisto com a porta do quarto aberta no último volume e os vizinhos têm que assistir junto. Eu não tenho nada pra esconder. Eu não tenho que provar nada pra ninguém.
Você não conheceu esse mundo por querer, né?
Exatamente.
Gente, mas deixando os preconceitos de lado, Sailor Moon é um ótimo anime. É um anime que eu, mesmo depois de mais velho, eu peguei pra assistir tudo de novo, chorei no final de novo, e todas essas coisas.
Eu também chorei no final.
Mas qual dos finais? Porque o final das transexuais eu fiquei meio assim... Tá, só valeu a pena por causa do Darin.
Eu não sei o que falar.
Eu tive. Quando você falou que ficou meio assim no final das transexuais, eu tive um ímpeto de perguntar, meio assim como?
É porque tinha umas Sailors, que elas eram Sailor, geralmente Sailor de planeta. E tinha Sailor Moon, né? Que era exceção à regra. Mas tinha Sailors, que elas eram Sailors de estrelas. E elas, quando elas não estavam transformadas, eram homens.
Meu Deus!
E quando elas se transformavam em mulheres.
Era tipo aquele...
Caralho!
Era tipo aquele Miss.
Eles são muito doentes,
velho. Me lembre de nunca deixar eu me transformar em nada. Vai, né?
Se um dia alguém chegar pra você e te oferecer pra você virar uma Mahou Shoujo,
não,
que
né?
Você faria?
Não, obrigado. Ó, minha irmã ali, ó.
Agora,
minha irmã.
Pra quem gosta de Sailor Moon, eu acho que um bacana pra assistir depois de mais velho, porque isso não é pra criança, é um que ganhou vários prêmios recentemente no Japão, que é o Madoka. É Puella Mag Madoka Mágica, que é o nome completo. Mas se procurar só por Madoka, vocês acham. Também é um anime de Mahou Shoujo, Mas ele é uma desconstrução do Mahou Shoujo, porque todo Mahou Shoujo você tem um bichinho bonitinho que oferece pra menina pra ela se tornar uma garota mágica.
Mas o Kyubey é bonitinho.
Tipo, no Sakura Card Captor tinha o Kerberos, no Sailor Moon tinha a Lua, que era a gatinha. É, e aí no Madoka Mágica.
Isso que eu gosto de coisa de homem. No Yu Hakusho tinha o Puka que se transforma num bicho gigante.
Ele vira o bicho do História Sem Fim, ele vira.
Isso que eu gosto.
No Madoka Mágica aparece um bichinho que parece um coelhinho, que chama Kyubey. E ele aparece pra menina principal, que chama Madoka, e fala assim que ela pode se tornar uma garota mágica, que ela vai ter superpoderes e ela vai salvar o mundo, e que ainda por cima ele vai conceder um pedido pra ela. E ela vai toda bobinha, tipo assim, ai, eu sempre sonhei em ser uma garota mágica. E no fim das contas ela descobre que ser uma garota mágica é um saco, porque você tem que ficar salvando o mundo, você vê gente morrendo, nem sempre você consegue salvar as pessoas.
Sabe o que isso me lembra?
É um anime mais adulto.
Isso me lembra um sonho que o Cowboy me contou.
É.
Eu não me lembro, não. Me lembro.
O sonho dele. O sonho dele é.
Eu que ele sonhou que era Mahou Shoujo?
É, que ele era uma menina que salvava o mundo, era algo do gênero.
Espera que eu cantei.
A gente tem que falar de Guerreiras Mágicas de Heiart, é um dos meus animes favoritos. Eu choro quando vejo a música de encerramento.
Eu fui na Torre de Tóquio e fiquei... Cadê? Eu quero virar uma garota mágica agora.
Eu quero conhecer a Torre de Tóquio por causa desse anime. Eu quero conhecer a Torre de Tóquio.
Ainda bem que não é por causa de X.
Não, não. E por causa do Cyber Cops também. Mas isso não vem ao caso.
Cyber Cops, caraca, aí você foi homem.
Aquele episódio que o Júpiter sobe na Torre de Tóquio com a moto lá pra acertar outro satélite. Muito.
Rapaz, ainda bem que Muriel tá calado, porque eu ia achar estranho ele falando de Sailor Moon, Guerreiras Mágicas.
Mentira, Muriel gosta de Madoka Mágica.
Ah, mas Madoka Mágica é outra história, né? É a Mahou Shoujo da vida real, né? Porque os Mahou Shoujo, eles conseguem salvar o mundo, salvar tudo lá, e ela vê o contrário.
É tipo o Batman, né? O Batman do Nolan.
É o Batman das Mahou Shoujo.
É, ela é o Batman da Mahou Shoujo. Não,
tinha que passar na TV Globinho.
Sim, o Guerreira Mágica, por que você chora?
Eu choro porque a música é bonita, a música é emocionante. Mas, nossa, aqui, vamos pensar que eu sou um chorão. A música de encerramento em português. Guerreiras mágicas de rei. Mas não, edita essa parte.
Tu devia ter pensado melhor.
Eu vim japonês, então eu não conheço.
A trilha sonora vai ser você cantando no fundo, repetidamente.
Eu acho que a gente tinha que fazer um barrelcast só da gente cantando essas trilhas sonoras.
Acho que não, hein?
É muito bom.
Eu adoro cast de karaokê. Muriel odeia. Porque ele tem que editar o cantando.
Mas a gente.
Eu vou me aquietar.
O Guerreiras Mágicas de Heiart, eu não sei, eu não lembro como que é o nome original. Como se eu soubesse o nome original de qualquer outro. Mas acho que é de 94 e de 95. É um, se não me engano, começou com um mangá feito pela Clamp. Se não me engano, vocês me interrompam se eu estiver falando besteira.
Não, e é são, Clamp mesmo.
São três garotas que estavam na Torre de Tóquio, na escola e tal. E daí elas são levadas à força por um mundo mágico chamado Zephyr. E tem que salvar o mundo, e no final elas acham que vão salvar o mundo, mas elas acabam fodendo com o mundo. E despertam gênios, e elas entram dentro de robôs gigantes e começam a lutar, e é muito foda, muito foda. E talvez lembre um pouco a minha infância, sou meio saudosista, mas é muito foda, eu acho foda. E tem um bichinho fofinho, tem o bichinho mais fofinho de todos os animes, que é o Mokona, ai, gracinha. É muito cuticute, vocês não têm noção, é muito foda o Mokona. Eu queria ter um 5
você,
deles.
Você assim, conhece outras obras da Clamp?
Não, assim... A maioria não.
Você conhece Sakura Card Captor, então já conhece o mais
verdade,
jogo. Mas, tipo assim, esse bichinho ele é muito constante em várias obras da Clamp. E na verdade existem dois. Uhum. É esse Mokona que aparece aí, que é o Mokona Branco, que é o das Guerreiras Mágicas de Heiart, que ele é viciado em café.
Ah, pô, é aquele do que também tem naquele desenho das penas lá, pô?
É o mesmo.
Viciado em café? Ah, pô. Ele é viciado em café. Deu a louca na Chapeuzinho.
Mas o preto é muito mais legal, porque ele é viciado em sake, que é a bebida alcoólica tradicional japonesa.
É, porque não, né? Um bicho estranho, de outra dimensão, viciado em cachaça. Porra, tá ótimo.
Eu sou viciado em Fanta Uva.
Eu adoro o Mokona preto. Ele é a minha paixão. Ele de bichinho... De bichinho de anime, ele e Pikachu.
Mas a voz dele quando ele é preto, é uma voz tão fofinha que nem é quando ele é branco.
É pior que é. Acho que é a mesma dubladora.
A voz do Mokona é fofinho. Sério, eu tinha que ter uns 30 aqui na minha cama.
Eu não vi enquanto...
Eu tô assustado.
Deixa eu recuperar a dignidade aqui.
Me dê sua força, Pegasus!
Meidan!
Definição, o que seria o mecha, o estilo mecha?
Pra entender bem, se vocês entenderem bem o que é um mecha, eu vou falar assim, pega assim, vocês lembram dos Power Rangers?
Sim.
Sim. Tinha o Megazord,
eu não assistia,
né?
Power Ranger, não.
Eu só conheço o Jaco Ranger.
O Megazord, aquele robôzão gigante, tudo que for parecido com aquele robôzão gigante é um mecha.
Jaspion, Change, mas
assim. Isso, tudo assim que é um robô, que é um formato que, tipo, se tu pega um anime que ele que tem robô, mas o robô, tipo, não tem o um formato humanoide, o cara entra dentro e luta com eles, ele provavelmente vai botar como gênero ficção científica e não mecha, entendeu? Mecha é mais o gênero voltado pra quando tem esses robôs de batalha, que é duas pernas, dois braços, a pessoa entra
dentro,
assim como Evangelion, quadrilhas.
É, o Bronson vai Gundam. Me criticar falando. Mas o Full Metal não entra, não?
Full Metal Panic?
Por que, véi? Rapaz, o cara não coloca pedaço de robôs no outro e tem um robô lá?
Não, é um braço mecânico. Braço mecânico não tem nada a ver.
Ai, adoro leigos. Tão bonitinho.
Tô rindo da tua cara. Desculpa, mas tô rindo da tua cara.
Não, cara, não tem obrigação nenhuma de saber que o Alphonse não é um robô. Ele é uma alma presa dentro de uma armadura.
O importante é o que você é por dentro. O importante é o que você é por dentro. Você não sabe porra
não,
nenhuma.
Mas ele não quis dizer do Alphonse. Ele quis dizer do Edward, que tem o braço.
O Edward tá mais perto de um mecha.
Então, ele falou do Edward.
É isso que eu tô falando. O cara utiliza o pedaço de um robô pra compor alguma outra.
Acho que ele tá associando a Will Smith em Eu Robô, hein? Aquele braço de
um
robô dele.
É, mas ele é uma prótese, não um robô.
Mas o mecha, o gênero mecha, ele é mais voltado pro robô gigante mesmo, cara, como um veículo.
É. Não, nem sempre é gigante, mas...
É, no Ghost in the Shell não é gigante.
Gigante. Se ele é maior que tu, ele é gigante, teoricamente, né?
É, porque no Ghost in the Shell é gigante, é.
É. Daí ele é gigante
então,
mesmo, né?
Aí a gente tem vários exemplos, né?
Eles são grandes, alguns.
Evangelho também.
Não, mas calma aí. Antes de falar desse, tem que falar
com
do...
Com certeza, Evangelho.
Antes desses aí, tem que falar do Ghost in the Shell, porque o Ghost in the Shell, nada mais, nada menos, é a história... Que os irmãos Wachowski chuparam pra fazer Matrix, velho. Os caras chuparam Ghost in the Shell até a alma, velho.
É uma das obras mais. Que tem mais prêmios.
Não, é muito bom. Vale a pena ver.
Né, com mais prêmios.
Vale a pena ver. É uma obra pequena.
Eu zerei o Ghost in the Shell no PlayStation 1. Nunca tinha visto anime, nunca tinha visto porra nenhuma. Não entendia porra nenhuma que o desenho tava todo.
Peraí,
mas jogo tava todo em japonês.
Ghost in the Shell não é em japonês?
Pois é, o jogo tava todo em japonês. Eu zerei, tipo assim, você tinha que matar uns 13 chefãozinhos, 16 chefãozinhos. Um jogo rápido e tudo, mas não tinha nem ideia da história.
Não consigo zerar nenhum jogo em português, mas.
Project ID, cara, não dá pra falhar quando faz mecha.
É sério, quem gosta de Matrix tem que ver Ghost in the Shell, obrigação.
Code Geass. Bronson é fã de Code Geass.
Não é que eu sou fã, é porque eu fiquei tão fissurado quando eu vi Death Note que eu procurei algo que chegasse próximo, e o que chega mais próximo é Code Geass.
É que assim como Death Note, Code Geass faz uma crítica a mesmo tipo de sociedade, entendeu? Daí eles são parecidos nisso. E também os dois personagens são muito inteligentes. Tem aquela parte estratégica também que os dois animes têm. Só que um tem ação e o outro não.
É, a parte do dominar o mundo.
É, é. Só que o Lelouch, é, vamos falar a verdade, ele é um grande imbecil, que tem umas imbecilidades que acontecem ali, bicho.
É isso que eu penso, tipo, assim, o Lelouch, ele quer mudar o mundo, mas ele puxa toda a culpa pra cima dele, entendeu? Às vezes, tipo, aquele acidente que aconteceu, que eu não vou falar qual foi o acidente, mas aconteceu durante o anime, é, quando ele teve a chance de contar pro amigo dele que não foi culpa dele, que só foi um acaso, ele falou que foi ele que fez por conta própria.
Eu tenho um nome pra isso. Chama-se Complexo Clamp. Todo personagem principal da Clamp tem que ser desse jeito, entendeu? Então, até aqueles que eles tentaram fazer mais com uma pegada Raito e Yagami, ele tem que ter o Complexo Clamp. E tem que ter alguém que perde um olho.
É verdade, isso é verdade.
Todo anime da Clamp, alguém perde um olho.
A Clamp é o Tarantino dos animes, né, velho? Porque repete personagem, repete enredo, repete a porra toda. Todo anime da Clamp tem uma Sakura.
E as mulheres ganham dinheiro danado.
O Godwin é famoso também no mundo dos animes aí. Eu nunca assisti. Fala a verdade. O Godwin.
Ah, Gundam.
É Gundam?
Gampura.
Hã?
Gampura.
Eu não sei, eu só falo do jeito que eu leio.
É o jeito japonês que eles falam. É. Cara, se você for nas lojas de Gundam, você não acredita nas coisas que você...
Tem loja de Gundam?
Eita, compra um Gundam gigante e sai voando.
Eles
não
são
um
tamanho real, né? Mas eles são em miniatura. É tipo assim, absurdo. Tem como você fazer o seu próprio Gampura, tem como você comprar o Gampura pra você montar e tal. É um negócio de louco.
A japonesa sabe viver mesmo.
Não é... Eu não comprei um Gampura, mas eu comprei um que pode ser considerado um robô, que é o de um anime que tá saindo recentemente, que é o... qual é que é o nome, Muriel?
Não sei, não. Ai, falou gente, nada de...
Eu só tô lembrando do Sal, o outro sem ser o Sal.
O Axel World?
Axel World.
Sal é Jogos Mortais?
Não, é que o Sal dos Jogos Mortais termina com W e esse termina com O, de Sao.
Ah, esse é o garoto lá do Rio escrevendo, né?
Como que é o nome do anime? Axel Rose?
Sword Art Online.
Axel Rose.
É que eu sou fã do Gundam, eu pensei que você...
Tem lógica, você entende?
Pra mim, o melhor mecha, estilo mecha, é Evangelion disparado.
É isso aí.
Não é o melhor estilo mecha.
Melhor
é o melhor anime.
Vou discutir contigo. O melhor mecha pra mim é Code Geass.
Ah, velho, Evangelion
não,
é
Evangelion, né? Evangelion tem referência demais.
Evangelion é insuperável, é muito.
É insuperável, o melhor anime.
Eu gosto de Tiger and Bunny.
Rapaz, o cara tem que assistir. O cara tem que assistir Evangelion pelo menos umas 3 vezes pra entender o que é Evangelion. E depois começar a pesquisar de onde que o cara tirou essas ideias. Rapaz, Evangelion não tem condição. A pessoa que vê Evangelion. Só se a pessoa gostar muito desses animezinhos, assim, que não tem uma história profunda, e ver o Evangelho só como uma luta de robôs contra
o Evangelho é tão complexo, chega na metade do anime, ele faz um anime só pra lembrar tudo que aconteceu naquela porra.
É, pô, explicando tudo que aconteceu, por que que aconteceu aquilo, pô.
Não explica nada.
Explica, pô. Os 4 últimos episódios antes do filme é só explicando, pô. Por quê? Como? Assim, tanto que é os 4 episódios mais monótonos.
Não é desse que tá falando, não, cabaço.
Assim, é que teu cérebro tava tão pipado depois de tanto assistir isso que.
Não, mas não é desse episódio que eu tô falando. Eu tô falando aqui no meio, exatamente. Acho que é no episódio 13 ou 12. Tem um episódio que é pra...
Nos episódios entre... É que a gente fala que é os episódios entre temporadas. Tipo assim, um anime, ele geralmente tem até 24 episódios, só que aí, às vezes, o anime sai no meio da temporada. Aí pega, eles colocam um pra dar um review e fazer alguém querer começar a assistir esse novo.
Ah, pra explicar mesmo.
Eu sei que o filme mesmo, o último filme... Rapaz, o final é fantástico demais, mano.
Você fica perplexo com tudo, o que acontece.
A gente é tão fã que quando saiu o filme, o primeiro filme, o primeiro mesmo, que é o End of Evangelion, a gente baixou pelo Ares e era japonês, não tinha ainda lançado assim na internet com legendado, tá ligado? A gente viu aquela porra japonesa, véio, sem entender nada, mas só vendo mesmo.
Não ia entender nada se assistisse igual.
Que ânimo.
Não, ia ter que assistir agora... 3 vezes pra entender.
Não, mesmo. Não é à toa.
Mas é muito foda. E outra, quando você começa a pesquisar da onde o cara tirou as ideias, os livros da onde esse cara tirou as ideias, de livros que vem, que eles acreditam que vem antes da Bíblia, antes de Gênesis.
Porra, a Bíblia.
Não, mas todas, ela é foda, é só isso, tem que saber. Eu não sei qual é, eu sei que ela é muito foda.
Só que também.
As pessoas morrem no final, quando elas morrem.
Não, a Suka é gostosa, pronto.
E o Shinji é Jill pra caralho.
E no filme bate uma bronha pra ela, é foda. O filme já começa agressivo. Já.
Ô, véio, você não tá convencendo ninguém a ver essa porra falando isso, bicho.
Não. O filme já começa assim, pô. Já começa agressivo pra caralho.
Vamos dar a chance de Muriel falar por que ele não gosta de Evangelho.
Por que você não gosta de Evangelho?
Eu não disse que eu não gosto de Evangelho. Eu prefiro o Code Geass.
Diz que acha
o Code
Geass.
Mas eu sou fã de Code Geass pra caralho, velho. Só que eu não tive ânimo de ver Code Geass 2 vezes e eu vi Evangelho 5 vezes, velho.
Eu só prefiro a história, cara.
Eu já disse uma vez lá no Nightcast, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que opinião é igual braço.
Ela vem.
Aqui você pode falar tudo. Aqui tá aqui, tudo liberado. Aqui é tudo liberado.
Começar a ser errado, não. Eu me escorrei.
O quê?
É gosto que nem braço, não é?
É igual braço?
É, o gosto é que nem braço. Opinião é igual. Porque tem gente que não tem.
Cara!
Morreu!
A página dela foi fechada no Facebook, Humor Negro.
Gente feia tá ameaçando processar a gente, agora a gente cotoco também.
Mas a gente cotoco não vai nem conseguir escrever o comentário.
Para, gente.
Agora é que
vai piorando. Só vai piorando.
Só pra deixar claro que não sou eu, Jacó, não sou eu que tô dizendo isso. Você que vai processar o pessoal, são eles. Eu não vou dizer nada.
Um Charizard poderia cruzar com o Charmander?
Cara, até poderia, mas eu acho que seria pedofilia.
Não.